É o relatório de jogo com Mário Cajica, fica também disponível, como habitualmente, através de podcast da Rádio Observador. Mário, a vitória do Sporting, uma vitória de facto extremamente importante na luta pelo título, não será decisivo, o jogo nunca seria decisivo, mas pode ajudar de facto o Sporting a ficar mais perto da conquista do título de campeão. Em relação ao jogo, entrada perfeita, um minuto, nem tanto, e já estava feito o primeiro, naquele que foi o grande reforço do jogo, que foi o Pote voltar ao Sporting.
Sim, sem dúvida, era a grande dúvida na equipa do Sporting, perceber se o Pote estaria ou não recuperado. De outra forma jogaria o Paulinho, de resto o 11 é um 11 expectável, tal como o Benfica, que não mexeu, e portanto o Sporting entra muito bem com esse golo, uma ação fantástica do Pedro Gonçalves e a finalização do Jenny Catamo a aparecer em bom momento na equipa verde e branca. Muito inspirado o Jenny Catamo, sempre a aparecer nos momentos certos. Eu concordo até com o que o Ruben Amorim diz no final da partida. Não é sequer o melhor jogo do Jenny Catamo, mas lá está, foi decisivo e faz muita diferença num derby. É preciso personalidade também para decidir e o Jenny Catamo teve-a nesse momento. Mas a partir do golo, parece-me que o Benfica reage muito bem perante uma adversidade complexa, sofrer logo na primeira jogada, ainda para mais ter de ir em busca do resultado, e eu dou esse mérito à equipa do Benfica. Na primeira parte, uma resposta muito boa do Benfica, e que é coroada com o golo do empate, que na minha ótica é mais do que justo. O lance do Di Maria, e isso depois vamos deixar para o Pedro Henriques, que de facto podia ter ali mexido com o jogo, mas aqui estamos a falar apenas do jogo em si, e quanto ao jogo em si, parece-me que na primeira parte o resultado é mais do que ajustado, porque o Benfica soube pressionar alto, soube deixar o Sporting desconfortável na primeira fase de construção, e o Sporting sentiu essas dificuldades a partir do momento em que marca. Parece-me que o empate se ajusta bem aos primeiros 45 minutos.
O Benfica é muito à imagem do jogo da partida da taça na primeira parte, pressionante.
Sim.
E a condicionar muito o Sporting.
Sim, é um Benfica muito intenso nestes últimos dois jogos, e a verdade é que se sentiu mesmo da parte da equipa encarnada que estes dois jogos eram determinantes para a época, e o Benfica lutou muito nos dois encontros. O Sporting foi igual a si mesmo em alguns momentos, noutros sentiu outra dificuldade, mas parece-me que em termos de organização a equipa nunca perdeu a organização coletiva. Hoje está talvez um bocadinho dependente de alguns erros individuais, o Gonçalo Inácio também uns furos abaixo, o Morita também muito abaixo das expectativas, mas lá está. Noutros momentos, outros jogadores emergiram e deram aqui também muito, muito boa conta de si. O Coates faz uma exibição fantástica, vai passar um bocadinho ao lado devido à exibição do Catamo e aos dois gols do Catamo, mas o Coates hoje foi o verdadeiro capitão que o Sporting precisava. Do lado da equipa do Benfica, queria destacar muito a exibição do Neres, porque me parece que foi o jogador que o Benfica precisou em alguns momentos, atacou quando a equipa necessitava dele, e defensivamente também soube equilibrar, ajudou a construir perto do João Neves e do Di Maria, que na minha opinião foram os outros dois jogadores mais da equipa do Benfica, o Neves e o Di Maria. Rafa muito longe dos melhores jogos do Benfica outra
Rafa
vez.
Rafa de um lado, Trincão do outro.
Sim, mais até o Rafa, mas sim, os dois muito abaixo das expectativas, como o Gonçalo Inácio e o Morita, que também já referenciei. Mas no fundo, um bom jogo de futebol, um segundo bom jogo de futebol entre Benfica e Sporting, muito intenso. Passando aqui um bocadinho já para a segunda parte, parece-me que aí o Sporting equilibrou muito mais, e o Ruben Amorim é muito inteligente a ler o jogo quando percebe efetivamente que o Morita não está bem e que precisava a equipa do Sporting de outro tipo de organização, mais com a bola no pé, tentar pensar o jogo de outra forma, e aí a entrada do Bragança é na minha ótica também fundamental.
E até numa altura relativamente cedo do jogo, 10
Sim.
minutos da segunda parte.
Eu durante o jogo disse que até me surpreendeu ter sido tão cedo, mas de facto o jogo veio dar razão ao Ruben Amorim, que foi uma alteração inteligente. Do lado da equipa do Benfica, enfim, aquela pressão tão alta durante toda a primeira parte, claro que era impossível ser mantida no segundo tempo, e eu creio que é por aí que o Roger Schmidt depois tira o Tengstedt, que é um jogador que ajuda muito nesse momento de pressão, e a equipa já não estava a conseguir fazê-lo da mesma forma, embora no segundo tempo tínhamos visto um bocadinho mais repartida essa pressão alta, ou seja, as duas equipas a tentarem usar a mesma arma, uma na outra, dessa pressão, de tentar forçar o erro adversário, e portanto a segunda parte bem mais repartida. Não vejo uma superioridade de nenhuma das duas equipas neste encontro. Acho que o empate talvez até fosse o resultado mais aceitável, tendo em conta o jogo que foi. Mas a verdade é que, se olharmos para aquilo que é a época, o campeonato, o Sporting aí merece mais estar de facto na liderança e com conforto, porque tem sido mais equipa, tem sido muito mais organizado durante todo o jogo e de forma consistente comparativamente com a equipa encarnada e portanto, lá está, não querendo falar aqui de justiça ou não, o Sporting foi competente a procurar esse segundo golo e portanto, é um dia para o Génica até me relembrar, porque de facto é um golo fabuloso, uma exibição determinante e que deixa o Sporting, enfim, com uma mão e meia já no título.
São 4 pontos agora, podem ser 7 na realidade.
Sim.
7. O Sporting tem um jogo agora com o Gil. Esta vitória, para além de alavancar essa diferença pontual, acaba também por ter um efeito colateral no adversário, neste caso o Benfica.
Sim.
O Benfica é que vamos ter agora até ao final da temporada, porque resta a Liga Europa.
Sim,
em princípio.
As fichas todas do Benfica têm de estar canalizadas para a Liga Europa, porque o adversário é mais do que acessível para o Benfica. Eu tenho visto alguns jogos do Marselha
e não está bem.
Não está bem e melhorou com o Gasset, mas não me parece que esteja ainda ao nível do Benfica. Portanto, eu acho que o Benfica até tem esse favoritismo um pouquinho acima da formação francesa para passar essa eliminatória. Depois vai ficar um bocadinho dependente de ver se ganha a sorte grande e não calha o Liverpool ou é a Atalanta, que também é uma grande equipa, portanto as meias finais vão ser mais complexas, mas o Benfica acho que tem de agora focar as atenções na Liga Europa e tentar fazer um brilharete na Liga Europa. Quanto ao Roger Schmidt, parece-me que vamos ver qual é que é aqui a decisão do Rui Costa no final da época, mas face a uma época tão atribulada com tantos problemas e já tendo falhado a questão do título e também da Taça de Portugal, também me parece que fica um bocadinho mais distante o Roger Schmidt de ficar na luz com este resultado.
Olha, dado mais positivo para fechar o teu relatório da partida.
É inevitável que o Catamo não receba a distinção.
O Ronaldo de Moçambique.
Exatamente.
Como já ouvi esta noite.
Hoje Moçambique estará em polvorosa. É o elemento determinante, mas queria deixar também essa nota e já deixei na primeira questão uma bela exibição do Coates também, David Neres, Di Maria, João Neves. Diria que talvez aqui os elementos em maior destaque na partida, na minha opinião, mas com claro, o Génica tem uns furos acima dos restantes.
E pela negativa?
Pela negativa, vou destacar um elemento de cada equipa também. Eu estive quase para colocar o Frank Israel, porque em alguns momentos me voltou a não transmitir essa segurança, mas também respondeu com uma belíssima intervenção naquele remate, creio eu que é do Di Maria, e portanto acaba por não comprometer. O Gonçalo Inácio hoje uns furos abaixo dos seus níveis habituais, portanto do lado do Sporting o Gonçalo Inácio e o Morita, os dois elementos que diria que estiveram abaixo dos restantes companheiros, até também abaixo daquilo que têm apresentado. No lado do Benfica, o Rafa passa completamente ao lado do jogo. Eu creio que é muito vítima também do coletivo e já não é a primeira nem a segunda vez que o Benfica fica sem jogo interior e o Rafa é o meu maior prejudicado, mas também tem de se dar um bocadinho mais ao jogo e eu creio que hoje o Rafa esteve também um bocadinho fora de toda a intensidade e de todo o jogo do Benfica.
Relatório de jogo entregue então pelo Mário Cajica, fica disponível através de podcast da Rádio Observador. Mário, um grande abraço.
Um abraço e obrigado.
Bom fim de semana.